nós começamos a estudar esse texto algumas semanas e eu disse aos irmãos, para facilitar a nossa exposição, eu disse aos irmãos que esse texto pode ser dividido em três partes. E nós demos títulos para cada uma das três partes desse texto aqui. Eu disse que a primeira parte desse texto pode ser intitulada Abraão encontra-se com dois reis diferentes. E eu disse que os versículos 17 e 18 formam essa primeira divisão. Então, a primeira divisão desse texto, versículos 17 e 18, aqui abrangendo, nós lemos a partir de 18, mas iniciamos a exposição no 17, abrangem aí, é o texto que tem como título essa frase, Abraão encontra-se com dois reis diferentes. E falamos aí desses dois reis, Melquisedeque e o rei de Sodoma, do qual aí nós não sabemos o nome. A segunda parte tem um outro título, e nós demos o segundo título à segunda parte. Abraão responde ao rei de Salém. Esse foi o segundo título, Abraão responde ao rei de Salém. E nós vimos isso nos versículos 19 e 20. E explicamos o versículo 19 e o versículo 20. Eu disse também que existe a terceira parte, e a terceira parte tem o título Abraão responde ao rei de Sodoma, e abrange aí os versículos 21 a 24. Mas nós não chegamos a explicar, sequer entramos nos versículos 21 a 24. Nós só mencionamos o versículo 22, em que Abraão associa o nome Yahvé ao nome El Elyon, mostrando que o Deus de Melquisedeque, a quem ele chama de Deus Altíssimo, ou El Elyon, é o mesmo Deus de Abraão, chamado Yahweh, ou Javé, ou Jeová. E mencionamos o versículo 22 diversas vezes. Mas nós não chegamos a expor o terceiro ponto. Por quê? Porque quando nós chegamos ao final do segundo ponto, na semana passada, nós começamos uma digressão. E o que é uma digressão? Nós abrimos um parênteses e nós começamos a falar sobre o personagem Melquisedeque. E nós fizemos uma viagenzinha conhecendo esse personagem na Bíblia. E os irmãos então me acompanharam aí enquanto eu falei sobre o Salmo 110 e falei também sobre Hebreus 6 e Hebreus 7. E os irmãos foram me acompanhando aí na exposição que eu fiz nessa digressão. E eu apontei algumas verdades aí relacionadas a isso tudo. E falei a vocês que Jesus Cristo inaugurou um novo sacerdócio. Inaugurou, por assim dizer, um sacerdócio antigo, já existente. Inaugurou um novo sacerdócio, se nós considerarmos o antigo sacerdócio, que era o sacerdócio levítico. Nós aprendemos em Hebreus que o sacerdócio antigo de Melquisedeque, que parecia como que meio esquecido, só mencionado no Salmo 110, ele como que ressurge novamente em Jesus Cristo. E nós aprendemos, lendo o texto de Hebreus, que quando se muda o sacerdócio, também existe a mudança de lei. Quando se altera o sacerdócio, a lei também muda. E nós nos recordamos de algumas normas presentes na lei levítica. Normas referentes à guarda de dias. Normas referentes à alimentação. Normas cerimoniais. E nós olhamos muito brevemente para essas coisas, ainda que tenhamos apenas mencionado aí, muito brevemente, nós trouxemos à mente dos irmãos essas coisas e dissemos, nós não estamos debaixo do sacerdócio arônico, nós não estamos debaixo do sacerdócio levítico, nós estamos debaixo de um outro sacerdote. E tendo nos colocado debaixo de um outro sacerdote, nós também não estamos mais debaixo da lei levítica. É por isso que nós não guardamos o sábado. É por isso que nós não temos restrições alimentares. Porque o autor de Hebreus diz, quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. E nós demos especial ênfase a uma realidade muito importante presente em Hebreus 6. Os irmãos devem abrir em Hebreus 6. Abram a Bíblia em Hebreus 6 para acompanhar isso. Diz assim o texto de Hebreus 6, versículos 19 e 20. Hebreus 6, 19 e 20. Fala sobre a esperança que nós temos. Hebreus 6, 19 e 20. Fala sobre a esperança que nós temos como crentes. Um dos fatores responsáveis pelo desespero do homem sem Cristo é a ausência total de esperança. O homem sem Cristo sofre dentro dele, porque ele não tem esperança. Quando ele está com as pessoas, em suas festas, em seus passeios, em suas noitadas, em suas baladas, ele experimenta um arremedo de felicidade que não é felicidade coisíssima nenhuma. É uma garatura de felicidade, é um arremedo de felicidade. Porque o homem sem Cristo, ele não tem esperança e não é possível ser feliz sem esperança. Quando ele coloca a sua cabeça no travesseiro, eventualmente ele é invadido por uma angústia que ele não consegue explicar. Ele não consegue entender aquela angústia terrível que o assola. Ele então procura fazer tratamentos. Ele então procura esquecer essa angústia através de vícios. Ele então procura buscar por aí afora uma forma de preencher esse vazio que ele sente. Ele não consegue. Qual é o problema do homem sem Deus? Ele não tem esperança. Por que ele não tem esperança? Porque ele não conhece a Cristo. Ele não tem Cristo em sua vida. Ele nunca buscou no Salvador o perdão que ele dá. Ele não sabe que quando o Senhor Jesus Cristo concede o perdão, juntamente com o perdão, o Senhor concede outras coisas. Ele não sabe disso. Ele não sabe que quando o Senhor Jesus concede a justificação, a anulação da culpa, a salvação, o perdão, o Senhor Jesus também concede a satisfação. O Senhor Jesus também concede rios de água viva que brotam do interior da pessoa. Ele não sabe disso. Ele não sabe que junto com o perdão vem o pão, vem o vinho, vem o alimento espiritual. Ele não tem ideia dessas coisas. Ele não sabe que juntamente com o perdão vem a transformação de vida que começa dentro da pessoa. Ela é preenchida por uma esperança viva. Ela experimenta uma felicidade que ela jamais sonhou ser possível experimentar. Porque ela está preenchida pelo Espírito Santo de Deus que habita nele agora. Nós temos essa esperança, o homem sem Deus não tem. Ele não entende a si mesmo. Ele se deita à noite, ele sente aquela angústia. E ele não sabe porque existe um deserto imenso, um Saara dentro dele. Ele não sabe por quê, ele não entende. Ele olha ao seu redor e diz, está tudo bem, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa família, eu não estou doente, as coisas caminham bem, porque eu tenho esse polo norte dentro de mim. Ele não sabe por quê. E a resposta é, você não tem nada. Você é vazio porque você não tem o Salvador. Você não tem esperança, você não tem nada. A minha mãe, quando era jovenzinha, ela cantava uma música que dizia, quem tem Jesus, tem tudo. E não era teologia da prosperidade, não. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. E é isso que o homem sem Cristo tem. Ele tem um nada dentro dele. É um nada gigantesco dentro dele. Ele não consegue entender. Ele não consegue compreender por que há dentro dele esse buraco gigantesco. Ele não consegue entender. Nós sabemos. Ele não tem esperança. Ele não tem rios de água viva brotando do seu interior. Ele, ele não tem o pão da vida, ele não tem a água da vida, ele está morrendo de sede e de fome espiritual, ele não consegue compreender essas coisas. Se você não é crente, está aqui hoje, você sabe do que eu estou falando, porque você sente essas coisas. Eu não estou falando de teorias. Você sabe, se você não é crente, você sabe muito bem do que eu estou falando. Que você, porque eu acabei de descrever você. Você está pensando, nossa, quem contou para o pastor? Ninguém me contou, eu sei. Eu sei porque é assim o homem sem Cristo. E se você não tem Cristo, é assim que você é. Pastor, qual é a solução? Qual é a solução? Existe uma solução maravilhosa. É aproximar-se hoje. Meu Deus. Meu Deus, a porta está aberta. A porta está aberta. A fonte está jorrando. A fonte está jorrando. Água cristalina. Jorrando, jorrando, jorrando. Jorrando aos borbotões. Se aproxime do Salvador e diga, Senhor, Senhor, por sua graça, por seu favor, por sua misericórdia, por sua bondade, dá-me da tua água, eu morro, eu estou seco, eu morro de fome espiritual, dá-me da tua água, dá-me do teu pão. Perdoa os meus pecados, transforma a minha vida, dá-me um novo coração, eu quero ser um crente no Senhor, salva-me, perdoa-me, salva-me, salva-me pão da vida, salva-me água viva, salva-me Senhor, salva-me Jesus. Ele ouvirá e receberá você, e ele o tomará nos braços, E ele ungirá suas feridas. E ele dará a você do seu pão. Ele dará a você do seu vinho. Ele consolará o seu coração. E fará de você uma nova criatura. Você nunca conhecerá a paz que ele tem para dar sem fazer isso. Você deve crer no Salvador. Senhor Jesus, eu creio no Senhor. O Senhor agora é o meu Redentor. O meu Salvador, o meu Mestre, eu confio no Senhor apenas para ser salvo. Eu quero do Senhor daqui para frente, quero ser seu discípulo. O Senhor ouvirá você e salvará você. Faça isso hoje. O texto de Hebreus 6 diz assim, sobre a esperança que nós temos, a qual temos por âncora da alma. Notem. A esperança que temos é a âncora da alma. Sem essa âncora, onde a nossa vida estará? Vagando. Sendo levada para qualquer direção. Mas nós temos essa esperança que é a âncora da nossa vida. A âncora da nossa alma. Segura e firme. E onde ela está presa? O texto diz, e que penetra além do véu. E na sequência nós descobrimos que véu é esse. O texto diz, onde Jesus, esse véu é uma referência às realidades celestiais. Onde Jesus como precursor entrou por nós. É por isso que temos esperança. O Senhor Jesus teve acesso aos céus com o seu sacrifício. Ele teve acesso aos céus com o seu sangue sacrificial remidor. Ele teve acesso ao templo celeste com a oferta de si mesmo. É por isso que temos esperança. Não temos mais que oferecer sacrifícios, porque ele ofereceu o sacrifício de si mesmo. Por isso a nossa esperança está ancorada ali, onde ele entrou com o seu sacrifício. E o texto diz, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí é mencionado então Melquisedeque, aqui é uma das vezes em que o texto menciona Melquisedeque, dizendo que Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, entrou por nós além do véu. E entrou por nós além do véu, e ali ele ofereceu o seu sacrifício diante de Deus, como um sacrifício expiatório. Essa realidade é repetida no capítulo 9. Prestem muita atenção nisso. O Senhor Jesus realizou uma obra expiatória, definitiva, que teve impacto celeste. É importante aprender isso. O Senhor na cruz, quando verteu o seu sangue na cruz, realizou uma obra expiatória, sacerdotal, que teve impacto celeste. Vejam o capítulo 9, versículos 11 e 12 de Hebreus. 9, 11 e 12. Veja aí na sua Bíblia, acompanhe a leitura. Quando, porém, preste atenção nesse versículo, é muito importante, versículo 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, está falando sobre o céu, sobre as realidades celestes, sobre o tabernáculo celeste, o céu, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, como faziam os outros sacerdotes, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos. Ele está falando aqui sobre o céu, sobre o trono de Deus, sobre a habitação de Deus. Ele entrou no Santo dos Santos celestiais, do qual o Santo dos Santos terreno, ali no templo de Jerusalém, era apenas um símbolo, uma figura. O Santo dos Santos do templo de Jerusalém, onde ministravam os sacerdotes levíticos ali, judaicos, era apenas uma figura disto. O Senhor, no entanto, não entrou na figura disso no templo de Jerusalém. Ele entrou no próprio céu, levando o seu próprio sangue. É como se seu sangue na cruz fosse apresentado diante do próprio Deus do céu ali no templo celeste. E o texto diz que ele entrou no Santo dos Santos, está usando aqui essa linguagem analógica, está fazendo uma analogia entre ele e os sacerdotes levíticos, e o texto diz, uma vez por todas. Quantas vezes Jesus fez isso? Uma vez por todas. Quando? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ele ofereceu esse sacrifício, como que entrando no Santo dos Santos. E o texto diz, tendo obtido eterna redenção. Uma redenção sem fim, definitiva, completa. É por isso que a nossa esperança está ancorada ali, lá no Santo dos Santos celestial. Porque ali o Senhor ofereceu a sua oferta definitiva. E nós podemos então descansar, tendo essa esperança, tendo a nossa esperança ancorada no Santo dos Santos de Deus, no Santo dos Santos celeste, onde o Senhor obteve para nós o perdão. Por que, irmãos, essas realidades, a realidade mencionada no capítulo 6, que fala que ele entrou além do véu, e a realidade mencionada no capítulo 11, que diz que ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, por que essas realidades são importantes para nós? E aqui, eu quero continuar na minha digressão. Eu vou continuar na minha digressão, porque eu tenho um dever junto aos irmãos como pregador. E um dos deveres que eu tenho junto aos irmãos, especialmente as ovelhas que Deus me deu aqui, nesta igreja, eu tenho 169 ovelhas aqui. É um rebanhinho, né? Mas não é tão pequenininho assim, né? Mas é um rebanhinho bom até. E eu tenho uma responsabilidade muito séria junto a esse rebanhinho que Deus me deu. Eu tenho que defender esse rebanho, eu tenho que proteger esse rebanho, eu tenho que alertar esse rebanho, eu tenho que dar a esse rebanho ciência dos perigos ao redor, eu tenho que dizer para esse rebanho, olhe o lobo, cuidado com o lobo está perto, sejam atentas. Quando o pastor dormir um pouco, o pastor dorme também. Quando o pastor dormir um pouco, ovelhas, fiquem atentas. Porque os lobos não descansam, os lobos não dormem. E por isso, nessa altura aqui do nosso sermão, tendo feito essa digressão acerca de Melquisedeque e do seu sacerdócio, eu julgo ser necessário inserir uma outra digressão com a permissão dos irmãos. E essa outra digressão é uma digressão relacionada a uma palavra de alerta para os irmãos. Alerta em que sentido? Um alerta referente a um perigo muito grande que tem rondado as igrejas evangélicas de hoje. E eu me refiro a isso, eu me refiro com isso, ao perigo que tem representado a aproximação conciliadora, a aproximação amigável, sorridente, bonitinha, da seita dos adventistas do sétimo dia. Irmãos, nunca eu vi, eu nasci num berço evangélico, eu nasci na Igreja Batista, eu sou batista de terceira geração, meus avós se converteram na Igreja Batista, depois meus pais, depois eu me converti, poderia ser em outra igreja, poderia ser na Igreja Presbiteriana, poderia ter sido na Assembleia de Deus, poderia ser em qualquer igreja evangélica, mas enfim, o que eu quero dizer é que ao longo de toda a minha jornada como crente, já os irmãos sabem que eu tenho mais de 30 anos de idade, né? Os irmãos, eu sei que não parece, mas os irmãos sabem disso, eu nunca percebi uma aproximação tão intensa dessa seita junto aos evangélicos, junto aos crentes de verdade, e pior, uma disposição tão aberta, tão favorável, tão receptiva do povo de Deus diante das propostas dessa seita. Eu nunca vi. É de assustar. Essa ideia diabólica, satânica, que foi impingida na mente do cristão moderno, de que nós temos que ser flexíveis, nós temos que dialogar, que não existem verdades absolutas, temos que ter a mente aberta para ouvir outras opiniões. Essa lorota diabólica com capa de bondade, essa mentira satânica com capa de piedade, na verdade tem feito com que os cristãos que deveriam manter a guarda levantada, protegendo essa doutrina, abaixassem essa guarda e venha, qualquer coisa é certo, é possível, é aceitável, é meu irmão, não tem problema. Quando eu era garotinho, a igreja romanista, trabalhando para promover o ecumenismo, falava assim: não importa a igreja que tu és, era uma musiquinha, era um jingle. Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, ninguém sabe direito o que é isso, né? Mas se atrás, eu devo estar atrás do Calvário, né? Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, e podem ter certeza, é, dá-me a mão e meu irmão serás. Uau! E aí vinha o refrão: dá-me a mão e meu irmão será. Daqui a mãozinha aqui, todo mundo de mãozinha dada. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão será. De novo! Não importa a igreja que tu és. E vai embora. Dá-me a mão. Você não vai dar a mão? Radical, radical, perverso, intolerante, todos estão dando a mão. Olha que música linda, a unidade de todos juntos, amigos. E você não quer dar a mão. Você é do diabo, você está errado, você é radical, você é intolerante. E com isso, aos poucos, com o passar dos anos, nós fomos abaixando a guarda, E queridos, nós não podemos ser ingênuos, tolos, infantis. Nós não podemos. Nós sabemos muito bem o que há por trás do sorriso do diabo. O objetivo dele é banalizar a verdade ao máximo, para enaltecer a mentira. Esse é o objetivo. Não lute pela verdade, porque a ausência de um exército vai favorecer muito a causa da mentira. A ausência de um exército que ataca a mentira vai favorecer muito a minha causa, diz o diabo. Então vamos nos desarmar, vamos dar as mãos e tudo está certo. E eu tenho visto com tristeza essa aproximação sutil de uma seita que diz: nós somos evangélicos, o teu coração é igual ao meu, estamos atrás do Calvário, dá-me a mão e meu irmão serás. E não temos percebido a sutileza disso e o quanto isso tem servido para promover a mentira. Que mentira? Qual é a mentira que esse tipo de aproximação promove? Bem, a mentira que esse tipo de aproximação promove é, a princípio, o colocar o crente debaixo de um jugo de escravidão. O Adventismo do Sétimo Dia coloca os crentes debaixo de um jugo de escravidão. Você tem que guardar a lei, o sábado. Começa sexta-feira com o pôr do sol. E segue até o outro dia. 24 horas assim, você se torna um guardador do sábado. A Bíblia proíbe expressamente a guarda do sábado. O que é? O que eu falei, escutaram direitinho. A Bíblia proíbe expressamente a guarda do sábado. A Bíblia diz, a Bíblia mostra em Romanos 14 que, no máximo, se você tem um costume, porque você é de alguma cultura judaica, está debaixo de alguma influência de cultura judaica, criou-se dentro de uma cultura judaica, e você tem alguns escrúpulos achando que aquele dia é especial, diz no máximo que você pode guardar para não sacrificar sua consciência, mas você não pode julgar os demais, você não pode atacar os demais que não fazem isso. Romanos 14, o apóstolo Paulo ensina isso. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Um não deve atacar o outro. O que não pode acontecer daquele que guarda o dia, atacar aquele que não guarda. E tentar impor os seus escrúpulos àquele que não guarda. E mais, o texto de Gálatas e o texto de Colossenses mostra que se alguém guarda dias para tentar com isso ganhar a salvação, aí o apóstolo Paulo fala, isso é absolutamente inaceitável. Significa que a pessoa não entendeu o evangelho. O apóstolo Paulo diz aos galateus, guardais dias e meses e tempos e anos. Eu acho que eu perdi meu tempo pregando o evangelho para vocês. Se vocês guardam dias e tempos e anos e meses, isso é um sinal de que eu preguei o evangelho para vocês em vão. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, ele diz, ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida. Os adventistas condenam o uso de certos alimentos. Eles escravizam as pessoas nessas bases também. Você não pode comer presunto, você não pode comer costeleta de porco, você não pode comer bagre. Por quê? Porque bagre não tem escamas. Você só pode comer peixe que tem escamas, não pode comer peixe sem escamas. E uma série de normas alimentares. O texto de Colossenses diz, ninguém vos julgue, ou seja, ninguém vos condene, por causa de comida ou bebida, ou por causa de dia de lua nova, ou sábados, ou dia de festas, ou sábados, diz o texto de Colossenses, ninguém vos condene por causa dessas coisas.
Nós não podemos ser condenados, julgados, atacados por causa dessas coisas, porque essas coisas eram apenas símbolos. Símbolos que tiveram a sua realidade completa em Cristo. Nós não somos mais sujeitos a essas coisas. Estamos livres disso. Estamos debaixo de um outro sacerdócio. O sacerdócio de Melquisedeque, livres dessas normas. Mas os adventistas tentam colocar as pessoas debaixo desse jugo novamente. Guardando o sábado e evitando certos alimentos. E tentam fazer isso com capa de piedade. Os adventistas nunca se aproximam de nós dizendo que são adventistas. Eles nunca fazem isso. Se você for ao aeroporto e estiver esperando um avião, você pode ter certeza o que vai acontecer com você. Você vai ser abordado por um estudante universitário. Ele vai chegar para você e vai dizer assim para você: eu sou um universitário. Ah, você é um universitário? Sou. Você pode me ajudar comprando um livro? E ele vai mostrar o livro para você. Algumas vezes aconteceu comigo. O autor do livro, ele coloca o dedo em cima do autor do livro. E mostra o livro para você. Eu não sei se foi coincidência ou não. Mas geralmente coloca o dedo em cima do autor do livro. O autor do livro é Ellen White, que é a profetisa dos adventistas. Ele diz: olha, eu sou universitário, você pode comprar esse livro para me ajudar? Aí você compra. Na verdade não é universitário coisa nenhuma. Ele é um comportor. Ele está promovendo a doutrina adventista, mas ele não fala que é adventista, ele fala que é universitário. Ele bate na porta da sua casa, ele não fala que é adventista. Ele fala que é um estudante ou coisa assim, que está fazendo uma pesquisa e coisas assim. E aí tenta injetar aí para você a literatura deles. Então, enganam as pessoas dessa forma. No aeroporto, sempre que eu vou lá pegar alguém, ou quando eu vou viajar, eu sou abordado, eu sempre sou abordado, sempre. Eu sou premiado. Sou premiado. Então, quando a pessoa chega com o livro, eu falo: você é adventista. Na hora. Ah, fala a verdade. É, fala. Mas na hora. O Isaac já viu uma vez. O Isaac estava comigo uma vez, ele viu. Estava tomando um cafezinho lá. Ah, esse livro, você é adventista. Hã? Falei: acertei, né, miserável? Acertei. Teve uma vez que um moço fortão, altão, fortão, escurão assim. Ah, o livro aqui, eu falei: isso é adventista. Ele era: você é adventista, rapaz, você quer me enganar, e me doutrinar. Aí ele virou as costas e foi saindo e disse assim: o senhor é muito rude, e foi indo embora. Eu falei: você é desonesto. Aí ele parou e voltou. Eu falei: ai, ai, ai. Falei: ai, 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 é hoje que eu vou tomar um couro aqui desse homem, que eu não quero nem, porque eu não aprendo a calar minha boca, né? Não tem jeito, não aprendo a calar minha boca. Não tem, isso não tem jeito, é incurável isso. Ele voltou. O que o senhor falou? Falei: eu disse que você é desonesto. Foi o que eu falei. Porque você foi desonesto comigo. Você se apresentou diante de mim com a capa de um estudante precisando de ajuda. É mentira. Você tem reservas mentais. Por trás dessa sua prática, você queria me doutrinar e levar para a sua seita mentirosa. É isso que eu falei. Ele aí murchou, né? Falei: ufa, ainda bem, né? Já pensou se ele... Né? Aí ele murchou bonitinho, contestou, achou ruim. Não, não foi isso. Falei: foi sim. Você sabe que foi. Seja honesto nas suas abordagens. Ele foi embora. Ficou com dó, porque eu sou velho, eu vou bater nesse velho aí. Não tem porquê. Mas eles agem dessa forma. E o que isso tem que ver com esses textos que nós falamos aqui? O que isso tem que ver com o texto de Hebreus 6 e Hebreus 9? Bem, tem que ver o seguinte: existe no adventismo do sétimo dia, nesse ponto que eu quero alertar os irmãos. Eu quero mostrar para os irmãos que não são apenas questões ligadas a hábitos alimentares. Não são apenas questões ligadas a uma visão de um dia ou do outro. Porque alguém pode falar assim: ah, mas os presbiterianos guardam o domingo. Não são somente essas questões que eu quero apontar para vocês. O que eu quero apontar para vocês são questões muito mais sérias. Dentro do adventismo do sétimo dia, é importante que os irmãos entendam isso, para que se afastem dessa seita, para que não deem a mão achando que serão irmãos. Os irmãos estejam atentos para essas coisas. Dentro do adventismo do sétimo dia, existe uma doutrina perigosa, chamada a doutrina do juízo investigativo. E muitos crentes não sabem que isso existe. Muitos crentes não têm ideia do que seja isso. E eu quero explicar para os irmãos o que é isso, o que é essa doutrina do juízo investigativo. O que isso propõe? A doutrina do juízo investigativo, irmãos, ela nasceu de um erro, ela nasceu de um pecado, de uma falha terrível, de uma mentira deslavada, e ela se constitui num dos desvios doutrinários mais assustadores que há, um desvio doutrinário que ofende, que cospe na cruz de Cristo. Como? Como ela surgiu? Bem, ela surgiu com um batista, tinha que ser, né? Surgiu com um batista chamado William Miller. O que aconteceu com William Miller? William Miller pegou um texto de Daniel, abram sua Bíblia nesse texto, para que os irmãos entendam o texto. Daniel 8,14, eu coloquei no boletim a história dele, está aqui no boletim, o nome do boletim é O Intérprete Trapalhão. Aqui. O intérprete trapalhão é William Miller. Está aqui a história dele, eu registrei aqui. O que aconteceu. Mas eu quero apontar para os irmãos com mais alguns detalhes. O que fez o William Miller? E eu quero apontar isso para os irmãos. Abrem Daniel 8,14. Daniel 8,14. Diz assim. Ele me disse... Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que ele entendeu desse versículo? Ele imaginou que esse versículo falava sobre a volta de Cristo. Ele imaginou que quando o texto fala, depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, ele entendeu que esse santuário será purificado, era a volta de Cristo. É o que ele fez. Ele transformou 2.300 tardes e manhãs em anos. Ele entendeu que dentro de que o anjo estava falando para Daniel, que isso aqui é uma visão que Daniel teve. E ele entendeu que essa revelação que Daniel teve, era uma revelação que dizia que dentro de 2.300 anos, Jesus Cristo ia voltar. Então o que ele fez? Ele pegou o ano 457 antes de Cristo. Olha só, de onde ele tirou esse ano e por quê? Bom, aí tem que perguntar para ele. Ele entende, ele dizia, o ano 457 foi o ano em que Esdras voltou para Jerusalém para restaurar o templo. Então ele pegou esse ano 457, foi quando Esdras voltou para Jerusalém, e acrescentou esse ano 457 antes de Cristo. 457 antes de Cristo. Ele acrescentou esse ano 2.300 anos. E que ano que caiu? 1843, 1844. Então ele diz o seguinte. Ah, Jesus vai voltar em 1844. Uau! Esse texto não diz nada disso. É um grande desvio. É uma interpretação absurda. Não tem lógica nenhuma isso. O texto está falando 2.300 tardes e manhãs. Não de anos. São dias. E mais. Esse texto fala sobre as ações dos reis da Média e da Pérsia e dos reis da Grécia. É só olhar o versículo 20 e o versículo 21. O próprio capítulo 8 tem a sua interpretação. O capítulo 8 de Daniel foi interpretado pelo anjo que apareceu para Daniel e explicou para ele o sentido do capítulo. Nós não precisávamos de mais nada. Não precisávamos de nenhuma outra explicação. Porque o próprio capítulo tem explicação. O versículo 19 diz, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim, aquele carneiro com dois chifres que viste, são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E ele vai explicando, dizendo que essas coisas eram referentes aos dois impérios que iam surgir depois da Babilônia. E tudo isso já aconteceu. O santuário foi profanado e depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário foi purificado de novo. Isso aconteceu na terra. Isso aconteceu na história. Isso aconteceu na época dos reis gregos, na época do bode peludo. Como diz o texto aqui. É passado. Para Daniel era futuro. Para Daniel eram coisas que iriam acontecer. Para nós, são coisas que aconteceram já há séculos. Mas ele entendeu que não. Que o versículo 14 dizia a respeito a outras coisas. Que Jesus iria voltar em 1844. Que dia? Ele fez seus cálculos, pegando algumas datas do calendário levítico, e chegou à data exata, 22 de outubro de 1844. E muitos seguiram esse homem. Inclusive uma mocinha de 17 anos chamada Ellen White. Ela seguiu também. Vários seguiram. E chegou o dia. Muitos tinham vendido as suas propriedades. Muitos tinham tirado seus filhos da escola. Aliás, tinham tirado seus filhos da escola não em 1844. Anos antes. Porque, para que colocar meus filhos na escola se Jesus vai voltar daqui a pouquinho? Ele vai voltar em 1844, aí estão as portas. Para que tudo isso? Para que esses bens? Vamos vender tudo. E foram assim fazendo essas coisas. E o que aconteceu então no dia 22 de outubro de 1844? No dia 22 de outubro de 1844, não aconteceu nada. Nada. Só lá esperando. E nada. Bem, muito bem. Chegou o dia 23. E agora? O que fazer? Se aquelas pessoas fossem pessoas que conhecessem a Bíblia, o que elas iriam fazer? O que diz a Escritura sobre um profeta que fala e não acontece? Hã? Se o crente está diante de um profeta que fala e não acontece, o que o crente faz? Segue o profeta? Tenta explicar, olha, veja bem, esse profeta ele errou um pouquinho, mas na verdade não é bem assim, é assim que o crente faz? Há muito tempo o Senhor, na sua palavra, falou sobre os falsos profetas. Veja Deuteronômio 18. E é importante isso, porque tem falsos profetas hoje. Tem falsos profetas dizendo o que vai acontecer na sua vida. E quando não acontece, eles falam que você não tem fé. Não tem nada a ver essas coisas. Deuteronômio 18, versículo 20, fala assim. Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. No Antigo Testamento, se algum profeta falava alguma coisa que não era de Deus, esse profeta tinha que ser morto. Isso no Antigo Testamento. Se fosse hoje, haja cemitério. Imaginem só. Mas isso mostra, pelo menos aprendemos aqui, a severidade de Deus contra os falsos profetas. Não brinquem com falsos profetas. Por quê? Por que tanta severidade? Porque eles colocam mentiras na boca de Deus. Isso é uma blasfêmia indizível e eles destroem vidas. Eles acabam por taxar Deus de mentiroso e destroem a vida das pessoas. Falso profeta, na mente de Deus, merece a morte. Só não é morto agora, no Novo Testamento, só não é morto agora, porque Deus, na sua graça, na nova dispensação, ele não pune assim os falsos profetas. Punirá um dia de forma muito pior. Mas não pune assim agora, na atual dispensação. Mas em Israel era assim. Você falou alguma coisa em nome de Deus, anunciou a profecia em nome de Deus, não se cumpriu? Morte. Não tem conversa. Vejam a sequência. 21. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Como é que eu posso saber o que Deus não falou? 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Não tenha medo, não tenha respeito nenhum por esse homem. E mais, versículo 20, pedra nele. Tem que ser morto. Ah, No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando fala sobre falsos profetas, ele diz sobre falsos mestres, pessoas que engendram heresias destruidoras, ele diz no capítulo 20 de Atos, Atos capítulo 20, versículos 29 e 31, os irmãos devem estar alertas quanto a essas coisas. Os irmãos não podem brincar com essas coisas. Não tem que dar a mão e meu irmão serás, não. Não tem que dar a mão e meu irmão serás. Tem que levantar a mão, levantar a guarda, se proteger. A igreja atual é uma igreja muito infantil. A igreja atual é uma igreja muito ingênua, boba. Nós não somos mais soldados. Não somos mais guerreiros, batalhadores pela verdade. Não somos mais isso. Nós tornamos o quê? Com que nós podemos ser comparados hoje? A crianças. Há crianças brincando no jardim da teologia. Há crianças brincando no jardim da igreja. Nós nos tornamos isso. Mas nós não somos isso. Nós somos soldados. Nós somos um exército. Lutando contra mentira. Mas arrancaram isso da igreja cristã. Irmãos, eu não quero dizer que nós devemos ser amargos. Ofensivos, cara feia. Batendo em todo mundo. De forma nenhuma. Nós temos que ser as pessoas mais dóceis deste mundo. Temos que ser pessoas educadas, amigas, sorridentes, simpáticas. Temos que ser assim. Temos que brincar, brincadeiras sadias. Temos que participar de momentos de congraçamento entre nós, entre os nossos familiares, entre os incrédulos. Nós não podemos fechar a cara, olhar para eles com cara feia, nos afastarmos. Não. Nós temos que ser os melhores amigos, não nos misturar com as suas práticas, não fazer o que eles fazem, não dizer o que eles dizem, não pensar o que eles pensam, mas devemos tratá-los com respeito, com amor, com simpatia. Nós devemos ser assim, inclusive com os componentes das seitas, temos que ser assim. Mas, quando o que está em jogo é a sã doutrina, aí é diferente, aí muda. Quando o que está em jogo é a sã doutrina, aí eu não vou dar a mãozinha. Aí eu não vou fazer como as crianças faziam antigamente. Antigamente as crianças quando brigavam, no final da briga, elas ficavam de bem. Sabe o que elas faziam quando ficavam de bem? Vocês sabem, crianças, o que elas faziam? Dava o dedinho. Sabiam disso? Vocês fazem isso ainda? Não fazem não, né? Dava o dedinho. Já viram isso? Vocês lembram, os mais velhos? Pastor Thomas lembra disso? Pastor Marcos Samuel está aqui hoje, você dava o dedinho também? Olha lá, dava o dedinho. É. Assim, dava o dedinho. Vai ficar de bem. Quando a questão é a luta pela sã doutrina, nós não temos que dar o dedinho. Não. Aí nós somos soldados. Aí nós vamos levantar. Nos levantar e dizer, não, isso é mentira. Isso vai contra a palavra de Deus. E você está diante aqui de uma coluna, de um baluarte da verdade. Eu sou parte da igreja de Deus. A minha tarefa é defender essa verdade. E comigo, com o meu apoio, essa mentira não vai prosperar. No que depender de mim, essa doutrina falsa será implodida agora. Porque eu não vou permitir, no que depender de mim, ela não vai avançar nem um centímetro sequer. Não vai passar por cima de mim. De forma nenhuma. Essa é a postura do cristão. Essa era a postura do cristão antigo. Essa era a postura do cristão verdadeiro que eu conheci na minha infância. Eram homens assim, firmes. Os pastores eram assim. Eu lembro do pastor Rubens Lopes? O Túlio está aqui, da igreja de Vila Mariana. Da época do pastor Rubens Lopes. Só de falar o nome, a gente já treme. Rubens Lopes, já dá um chilique na gente. Pastor Arthur Gonçalves. Grandes homens de Deus, firmes ali na verdade. Soldados, corajosos. Assim eram os pastores, assim eram os crentes. Agora, são criancinhas no jardim da infância, cantando, dá-me a mão e meu irmão serás. Isso está errado, temos que mudar essa visão. Veja, o apóstolo Paulo fala aos presbíteros da igreja de Éfeso, no capítulo 20, versículo 29 de Atos, 20, 29. Veja o que diz o texto. 20, 29. Eu sei, diz o apóstolo Paulo, que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. É interessante a linguagem que Paulo usa para descrever os falsos mestres. Ele não fala que são, ele não diz assim, penetrarão entre vós pessoas com opiniões diferentes. Ele não fala isso. Olha, vão entrar aí no meio de vocês pessoas com visões mais abertas, com outras opiniões, com outra cabeça. Não. Com outras interpretações. Não. Ele diz: penetrarão entre vós lobos vorazes. É uma figura forte para impingir medo em nós. Lobos vorazes, perversos, famintos, que não pouparão o rebanho, que vão destruir tudo, que vão escravizar vocês, colocar vocês sob jugos terríveis, e colocar na mente de vocês mentiras infernais. E diz o texto no versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, como William Miller, no meio dos batistas, para arrastar os discípulos atrás deles. Vão tentar atrair discípulos, dizendo coisas pervertidas. Esse homem fez isso. Aqueles crentes que o seguiram, deveriam ter essa percepção, e ter dito: essas coisas que esse homem fez, são coisas próprias de um falso profeta. Nós não queremos nada com isso. Nós vamos fugir disso. Fora com essas ideias. Vamos voltar para as nossas igrejas. Mas foi isso que fizeram? Não. Não foi isso que fizeram. O que aconteceu então? Vejam o que aconteceu. Surgiu nesse grupo de discípulos. Eu já quebrei o púlpito uma vez, agora quebrar o microfone também. Surgiu nesse grupo de discípulos um outro visionário chamado Irã Edson. E o que ele disse? Ele disse o seguinte: olha, calma. O Miller não errou, não. Não? Não. Na verdade, ele acertou. É que, na verdade, ele não entendeu muito bem a revelação dele. Uau, um profeta que não entende a própria revelação, que explica a sua revelação de forma errada. Ou seja, ele tem acesso ao principal, não tem acesso ao acessório. Ok, então qual é o sentido certo? Olha, veja bem, ele diz o seguinte, ele escreveu o seguinte, aqui num livro chamado História do Adventismo, de Marvin Maxwell, na página 50. Diz assim, Irã Edson: detive-me em meio ao campo. Devia estar triste, né? Porque chegou o dia 23 e Jesus não voltou. Foi para o campo. O céu parecia abrir-se-me à vista. E vi, distinta e claramente, que em lugar de nosso sumo sacerdote sair do lugar santo, do santuário celestial, para vir à terra, em vez disso, ele, pela primeira vez nesse dia, entrou no segundo compartimento desse santuário. Ah, então essa era a vinda. A vinda era a vinda para o Santo dos Santos. E que tinha uma obra para realizar no Santo dos Santos antes de vir à terra. Tem uma visão. Jesus voltou, mas ele não voltou para a terra, ele voltou no sentido de que ele entrou no Santo dos Santos pela primeira vez. Ah, por isso que a gente não viu? É. Ah, não dava para ver? Não. Eu não vi nada, mas não era para ver mesmo. Entenderam? Mas que interessante isso, pois é. Não contavam com minha astúcia. Muito esperto, hein? Muito esperto. É como eu chegar para vocês e falar assim para vocês: irmãos, tem um gato invisível aqui do lado. Mas não estou vendo nada, é claro. A prova é essa. Vocês não estão vendo, não? Está vendo como eu estou certo? É um gato invisível aqui do meu lado. A falta de evidência é uma evidência. Qual o nome disso? Irmão, isso é uma safadeza deslavada, desculpa falar. Mas é uma safadeza, é uma cara de pau desavergonhada. É transformar a falta de evidência em evidência, coisa do Lula. Isso é coisa de patife. Coisa de patife isso aí. Não, Jesus voltou, mas ele voltou no tabernáculo celestial, ele entrou no Santo dos Santos. Foi isso que aconteceu, por isso a gente não viu, a gente entendeu errado. Ah, é, é, e pior, acreditaram nessa história. E entre as pessoas que acreditaram nessa história, estava a jovenzinha, a Ellen White, para azar dos adventistas. Por quê? Porque ela endossou essa visão, e agora, como ela é uma profetisa, é entendida como inerrante e infalível dentro desse movimento, tudo que ela falou tem que ser defendido a ferro e fogo. E hoje então os adventistas se desdobram ao máximo para tentar encontrar fundamento teológico, bíblico, para o que ela falou, porque ela não pode estar errada. Ela disse, Cristo aparecera, não a terra, como esperavam. Isso ela escreveu, no livro O Grande Conflito, na página 424. Cristo aparecera, não à terra, como esperavam, mas conforme fora prefigurado tipicamente, ao lugar santíssimo do templo de Deus no céu. Mas, nós não acabamos de ler Hebreus 6 e Hebreus 9, que dizem expressamente que Jesus, com seu sacrifício, adentrou além do véu. Quando isso aconteceu? O autor de Hebreus escreveu o seu livro no ano 68. Ele dizia que isso já tinha acontecido. E mais, o texto de Hebreus 9 fala que ele entrou lá no Santo dos Santos, quantas vezes? Lembram do texto de Hebreus 9? Uma vez por todas. E o que ficou por fazer lá? Nada. O texto fala que ele obteve eterna redenção ali. Mais nada para fazer. Mas isso foi dito e entrou para a doutrina adventista. Os irmãos podem entrar no site da Igreja Adventista e procurar a Declaração Oficial de Crenças Fundamentais. No site da Igreja Adventista. Declaração Oficial de Crenças Fundamentais. Lá os irmãos terão acesso à explicação dessa doutrina. Por que Jesus entrou no Santo dos Santos em 1844, de acordo com os adventistas? Eles dizem o seguinte, eu vou ler a explicação para vocês. A purificação do santuário celeste, ele entrou para purificar o santuário celeste. A purificação do santuário celeste é a purificação de pecados registrados em livros nos céus. Ok? Sempre que nós, os salvos, pecamos, isso é registrado em livros celestes. É verdade isso? Claro que não, lorota. Inventaram isso aí. Então, quando você peca, é registrado. Pecado número 1, é registrado. Pecado número 2, tem gente que dá um trabalhão danado, haja caneta. Né? Lá, registrando os pecados nos livros. O que Cristo fez então? O texto aqui falando o seguinte, quando justos pecam, seus pecados são registrados no céu. Se eles permanecerem ali, não poderá haver justificação. Tem que apagar os pecados dos livros. Por isso, em 1844, Jesus entrou no Santo dos Santos para purificar esses pecados registrados. Então, o que ele está fazendo agora? Está trabalhando nisso aí. Ele está fazendo expiação. Ele continua a obra expiatória. Apagando os pecados dos livros, os pecados que estão registrados nos livros celestes. Bem, esse é o adventismo. Essa é a doutrina distintiva dos adventistas. E o que isso implica? Isso significa que a obra de Cristo na cruz não foi uma obra cabal. Quando Cristo disse está consumado, estava mesmo? Não. Ainda tenho que fazer algumas coisas. Ainda tenho alguns pecados para resolver. A obra da cruz
não é uma obra que se completou. Foi necessário se passar 19 séculos, tiveram que se passar, para que o Senhor entrasse no santo dos santos celestial e completar essa obra. O autor de Hebreus dizia: isso já aconteceu. E ele disse isso no século I. Ellen White e seus seguidores dizem: não, isso não aconteceu no século I. O autor de Hebreus talvez tenha se enganado. Isso aconteceu só no século XIX, no dia 22 de outubro de 1844. A obra da cruz não resolveu o problema do pecado. Havia uma ação celestial ainda por fazer. A obra de Cristo no Calvário não foi suficiente. Era necessário complementar essa obra através do juízo investigativo. Pergunta: uma doutrina que reduz o impacto e a eficácia da cruz de Cristo vem de quem? Quem é o autor? Quem está por trás de uma doutrina que reduz a eficácia, a eficiência plena e a plenitude do efeito da obra de Cristo na cruz? Essa doutrina é procedente de quem? Meus irmãos, somente o diabo pode ter criado isso. E o diabo criou isso para engendrar no coração dos crentes medo. Medo de não ter algum pecado apagado do livro e viver debaixo da escravidão da lei. Os adventistas dizem que se você não guardar o sábado e adorar a Deus no domingo, como nós hoje aqui, você recebe a marca da besta. Sabem qual é a marca da besta? É adorar no domingo. Todos vocês aqui, ó, estão com a marca da besta. Todos nós estamos com a marca da besta. É engendrar medo, escravidão, através de falsas doutrinas e blasfêmias. William Miller, quando ouviu isso, William Miller escreveu o seguinte: na passagem do tempo divulgado, eu reconheci meu desapontamento. O próprio Miller disse isso. Naquele tempo, esperávamos a vinda pessoal de Cristo. E agora, é desonesto contender afirmando que não estávamos errados. O próprio Miller reconheceu seu erro. Nunca deveríamos nos envergonhar de confessar abertamente nossos erros. Eu não tenho confiança nenhuma nas novas teorias que brotaram do movimento. A saber, que Cristo veio na época, como noivo, era uma das teorias, que a porta da misericórdia se fechou nesse dia, que não existe salvação para os pecadores, que a sétima trombeta soou, que são outras doutrinas deles, ou que a profecia tenha se cumprido em qualquer sentido. Eu não creio em nada disso. Nós, na verdade, erramos e deveríamos reconhecer isso. O próprio profeta deles disse isso. Mas eles disseram o seguinte, Ellen White disse o seguinte: William Miller levantou no final a sua voz contra a luz do céu. Quando William Miller disse: eu não acredito em nada disso, então Ellen White disse: William Miller levantou, no fim das contas, ele levantou a sua voz contra a luz do céu. Ele não aceitou a interpretação nova, ele se insurgiu contra a verdade. William Miller então se afastou e o movimento prosseguiu. Essa é a doutrina do juízo investigativo. E é isso que nós recepcionamos quando nós acolhemos o Adventismo do Sétimo Dia no contexto evangélico. Sempre que nós abrimos as portas para os adventistas, estamos abrindo as portas não para pessoas apenas. Podemos tratar bem essas pessoas, podemos até ser amigos delas, sem problema nenhum. Mas quando abrimos as portas para essas pessoas, estamos abrindo as portas não só para pessoas, mas para as doutrinas mentirosas que elas divulgam. Vejam, existe uma estratégia explícita dos adventistas para cativar batistas. Sabiam disso? Você é batista ou de alguma outra igreja evangélica, existe uma estratégia específica usada para alcançar você. Existe um livro chamado Estudando Juntos. É um livro adventista, Estudando Juntos. Na página 124, esse livro diz como lidar com os batistas.
Uau! Hã? Mas para quê? Não somos irmãos? Para que métodos de evangelismo conosco? Não somos irmãos? Eles não dizem que somos todos crentes e tudo igual, sem problemas. Não dizem isso? Não são conciliadores, não são amigos? Por que estratégias? Diz assim, ao se aproximar de seus amigos batistas, aborde aqueles pontos que temos em comum. Não entre imediatamente numa discussão acerca do sábado, mas fale sobre Jesus. Que lindo! Que fofo! Como falam as menininhas aí, né? Que fofo! Falar sobre isso. Não entre em assuntos polêmicos. Ah, é o que dizem os antigos. Se você vai pegar um pássaro, você não pode falar xô. Vai pegar um pássaro, não fale xô. Não entre em assuntos polêmicos. Evite entrar em controvérsia a todo custo. Assim vai dizendo para você orar, orar junto, agradecer a Deus junto por várias coisas. E aí diz, quando o amor de Jesus dominar seus corações, no momento certo, sob a direção do Espírito Santo, então você poderá explicar-lhe as verdades próprias do adventismo do sétimo dia. Ah, no momento certo, quando você perceber que ganhou a confiança, então aí você vai tirar da manga. Surpresa! Aqui está. As nossas doutrinas específicas estavam guardadas aqui. Em todo tempo eu tinha isso aqui na minha cabeça. Eu tinha esse objetivo aqui na minha cabeça. Agora chegou a hora. Agora eu ganhei a sua amizade. Agora eu ganhei a sua confiança. Agora é a hora de eu expor isso a você. Essa técnica é usada desde o século II pelos falsos mestres. Irineu de Lyon já denunciava. Ele dizia o seguinte. Ele dizia que os falsos mestres gnósticos na França se aproximavam dos crentes dizendo coisas que os crentes criam. Com discursos que os crentes acreditavam. E depois que ganhavam a confiança dos crentes, isso no século II, na Gália, na França, Irineu de Lyon explicando. Ele diz, depois que eles ganhavam a confiança da pessoa, estavam na casa da pessoa, comendo com ela, então eles puxavam de algum lugar as suas doutrinas falsas e engendravam essas doutrinas na mente das pessoas. É a mesma técnica usada aqui. Nós temos um livro de Ellen White chamado Testemunhos Seletos, no volume 2. Na página 386, que diz o seguinte, Ellen White dizendo, temos uma obra a fazer por ministros de outras igrejas. Deus quer que eles se salvem. Nossos ministros devem buscar aproximar-se dos ministros de outras denominações. E eles fazem isso. Já vieram aqui na igreja várias vezes, tentaram já me doutrinar várias vezes. Vieram me visitar. Trouxeram seus livros e conversaram comigo. Eu me divirto um pouco com isso, confesso, maldade minha. Né? Mas eu me divirto um pouquinho, eu ouço, eu fico ouvindo. Eles me dão o seu, pastor, olha, esse livro não diz nada sobre doutrinas. Eu olho o livro, diz um monte de coisa sobre doutrina sutilmente. O livro para crianças, adventistas, olha que lindo, livro para crianças. E eu olho ali, a história da criação, que lindo. Aí fala sobre o sétimo dia, quando Deus descansou. Aí vem a injeçãozinha de falsa doutrina, ali no livro infantil, eu vendo aquilo. Já coloquei muito adventista para correr aqui da igreja. É muito. Que vem querendo falar com o pastor para compartilhar alguma literatura ou pedir oportunidade para falar alguma coisa aqui na frente. E com isso dizer o quê? Nós somos iguais. Somos todos crentes. Não importa o rótulo denominacional. Nós somos amigos. Somos todos irmãos. E é mentira.
são falsos mestres, trabalhando para divulgar as suas falsas doutrinas. E eu tenho, irmãos, nosso tempo está caminhando, eu tenho um alerta a fazer muito mais grave. Em que sentido? Os adventistas têm uma isca que é extremamente atraente. Uma isca que é atraente demais. Qualquer um cai nela, qualquer um morde essa isca. Aliás, nós temos irmãos em Cristo, homens de Deus, que morderam essa isca. Sabem qual é o nome dessa isca? O nome dessa isca é criacionismo. O quê? É a isca maior e mais atraente dos adventistas. Nós somos criacionistas? Sim, somos. Nós cremos na evolução? Não. Nós somos criacionistas. Nós defendemos o criacionismo. Nós já trouxemos aqui na igreja o professor Adalto Lourenço, que trouxe palestras aqui sobre o criacionismo. E nós defendemos isso. O Leandro Boer é um dos cientistas aqui da nossa igreja, é um dos. E ele escreve sempre no nosso boletim textos criacionistas, falando sobre diversas evidências que há no mundo atual que provam a criação de Deus, que existe um designer inteligente. Essa é a expressão que é usada. Nós cremos nisso, defendemos isso, lutamos por isso. Somos contra a teoria da evolução, absolutamente. Para nós, Charles Darwin estava absolutamente errado. Não há evidência nenhuma sequer do evolucionismo no universo à nossa volta, no mundo à nossa volta. Nós cremos que Deus é o Criador e defendemos isso. Mas, notem bem, os adventistas também defendem isso. E defendem isso muito bem. Muito bem, eles têm um site chamado da Sociedade Criacionista Brasileira. O nome é Sociedade Criacionista Brasileira. E eles têm um site, criacionismo.org, é o nome do site. E nesse site eles divulgam as verdades criacionistas. Mas notem bem, isso é apenas uma forma de tentar promover as suas ideias. Vejam aqui um detalhezinho desse site. Diz assim, a propósito, Darwin, no prefácio de A Origem das Espécies, declara o que Darwin diz no livro A Origem das Espécies, no seu prefácio. Abre aspas, Darwin falando, depois de 5 anos de um trabalho pertinaz, redigi algumas notas, é Darwin falando. Em seguida, em 1844, resumi estas notas em forma de memória. Em que ano? 1800. Então, enquanto o que o criacionismo adventista quer provar? Que enquanto o Senhor Jesus realizava a parte final do seu ministério ali no céu, fazendo a obra do juízo investigativo, no mesmo ano começou a teoria da evolução como uma contrapartida. A teoria da evolução é uma contrapartida que surgiu no mesmo ano da santa doutrina do juízo investigativo. Deus agiu em 1844, mas o diabo agiu também. Como Deus agiu em 1844? Deus agiu levantando homens sábios que descobriram a doutrina do juízo investigativo. E como o diabo agiu? O diabo também levantou seus profetas em 1844, divulgando a teoria da evolução. Por isso ela tem que ser combatida. Então notem, não é só proteger o criacionismo, é proteger a teoria e a doutrina do juízo investigativo. E essa sociedade criacionista brasileira, que tem um trabalho intenso defendendo o criacionismo, um trabalho
interessante, é forte o trabalho e bom. Tem atraído muitos crentes. E é aí que está o perigo. Porque nessa atração, transmitem a seguinte ideia. Vejam, esses homens e essas igrejas estão conosco. Crentes, não se assustem. Crentes, abram seu coração. Crentes, deem as mãos para os adventistas. Porque esses homens, cientistas, igrejas, instituições evangélicas, estão conosco. Eu escrevi um manifesto aqui. Eu vou ler para vocês. E assim eu vou concluindo. Visitando o site criacionismo.org, é possível ver alguns cientistas bastante conhecidos. Você vai ver cientistas muito crentes, conhecidos, amigos nossos. Crentes de verdade. Eu não quero criticar esses homens aqui. Porque são homens que eu respeito e amo como meus irmãos na fé. Mas que estão agindo de forma desavisada. Não estão sendo alertados. É possível vê-los nesse site. No site Adventista. No YouTube, há vários vídeos em que cientistas criacionistas evangélicos aparecem dando palestras em comunidades adventistas, exibindo nos slides o logo da seita adventista. Mostram lá os slides com o logo do adventismo. E o palestrante cristão evangélico ali dando as palestras, divulgando aquilo. O site da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, que é o site de um cientista crente. Esse site, Sociedade Brasileira de Design Inteligente, conta com o patrocínio dos adventistas. Acredite se quiser. A associação desses cientistas, sites e instituições evangélicas com os adventistas é uma estratégia da seita para transmitir a ideia de que ela é evangélica. O objetivo é mostrar que existe alinhamento, que a associação dos evangélicos com essa seita é perfeitamente possível. Esses cientistas, em especial, são usados para transmitir essa mensagem. Talvez eles não percebam isso por falta de perspicácia. Talvez a intenção seja boa. Mas estão sendo usados, esses cientistas, crentes, estão sendo usados para transmitir a mensagem de que o adventismo é aceitável, sendo possível andar ao lado deles. Esses homens têm que ser alertados. Esses homens precisam ser alertados. Se não por seus pastores, por outros. E é o que estou fazendo agora. Porque o que fazem é público. E eu os alerto publicamente também. Ao que parece, esses cientistas estão acreditando que vale tudo para defender o criacionismo. Porém, não devemos esquecer que o criacionismo não é a nossa mensagem principal. Nossa mensagem principal é o evangelho puro de Cristo, não o criacionismo. Livre das mentiras das seitas. Esses homens, porém, associando-se ao adventismo para defender o criacionismo, estão dando força à mensagem mentirosa de uma das seitas mais perniciosas e diabólicas da atualidade. Esses cientistas devem sim proclamar e defender a ideia de que há um designer inteligente. Eles têm que fazer isso. É o dever deles, é o dom que Deus deu para eles, é o ministério que Deus deu para eles. No entanto, esse designer não projetou somente o universo. Esse designer projetou também o inferno. Ninguém pode esquecer disso. O designer inteligente, o Deus que desenhou o universo, desenhou também o inferno para o diabo e seus anjos. Ele projetou também o inferno e as pessoas que rejeitam a obra suficiente do Filho de Deus na cruz, caminham para esse lugar por ele projetado. Essa sim deve ser a ênfase desses palestrantes. No entanto, colocando o criacionismo acima de tudo, os tais cientistas cristãos têm ajudado na promoção da mentira doutrinária. Os adventistas estão entrando em igrejas evangélicas, dando palestras para lá e para cá, presentes em programas de televisão evangélicos, presentes em instituições evangélicas, como se fossem uma denominação evangélica comum. E parte disso, parte da culpa disso, são desses homens, que têm participado e dado apoio ao criacionismo adventista. Sua intenção, a intenção deles é boa, mas falta a esses homens uma direção pastoral. Talvez por serem palestrantes, isso é um grande perigo, tenham pouco envolvimento com uma igreja local. Esse é um grande perigo de palestrantes. Eles nunca estão, quase nunca estão em suas igrejas. Ficam longe do cajado pastoral. Ficam longe. São ovelhas diferenciadas. Nunca estão presentes. Sempre viajando para lá e para cá. E nunca são pastoreadas. E estejam longe do pastoreio de alguém. Eu coloquei algo aqui, pessoal. Se fossem minhas ovelhas, se fosse pastor desses homens, nós teríamos uma séria conversa. Uma conversa muito séria com essas ovelhas, se fossem minhas ovelhas. E se continuassem a robustecer a agenda dos adventistas, seriam disciplinados pela igreja. Com que base? Simples. Segundo aos Coríntios 6, 14 a 18. Sabe o que diz? Não vos ponhais. Como que é o texto? Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Esse texto é usado para falar sobre namoro. Mas os irmãos devem saber que o apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto, nem pensava em namoro. O apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto, não estava pensando em namoro misto. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, ele estava pensando exatamente na associação de crentes com falsos mestres. Exatamente o problema que eu estou mencionando aqui. Não era sobre namoro, não era sobre sociedade comercial. Quando ele falou sobre jugo desigual, ele estava falando sobre a associação do crente com os falsos mestres, que é o que tem acontecido. É perfeitamente possível ser um cientista criacionista sem se associar com essa gente. Aliás, não temos que dar as mãos para as seitas para defender nada. Nosso papel é combatê-las e denunciá-las, não contribuir com seus projetos, por mais bonitos que esses projetos pareçam. Mesmo porque, no caso do adventismo, o projeto de defesa criacionista deles, como se vê no seu site, tem por objetivo enaltecer essa seita. E nós jamais devemos colaborar com um alvo tão diabólico como esse. Lembremos que pouco adianta combater o evolucionismo que gera ateus e promover ou dar credibilidade ao adventismo que gera hereges. De nada adianta promover o criacionismo que enaltece o Deus da criação e endossar o adventismo que diminui o Deus da cruz. E concluo. Nós não podemos dar as mãos aos adventistas somente porque eles são contra o evolucionismo. Assim como não podemos dar as mãos aos bandidos porque eles são contra os estupradores. Os gnósticos do século I eram todos criacionistas. Sabiam disso? Os gnósticos do século I eram todos criacionistas. Eles defendiam a origem do universo material como um ato criador de Deus. Porém, eles diziam que esse Deus criador era mau. E essa foi uma das razões porque Paulo jamais se associou a eles. Os adventistas são criacionistas também. Porém, eles ensinam que a obra de expiação na cruz não foi completa. Será que Paulo se associaria a eles? Se ele não se associava a quem manchava o caráter do Pai, será que se associaria a quem diminui a obra do Filho? Meus irmãos, nós não podemos conceder esse espaço. Os irmãos ficam aí com alerta. Eu quero deixar com os irmãos um texto final, de 1 Timóteo 4, 1 a 8, para que os irmãos vejam a gravidade disso tudo. Primeira Timóteo 4, Desculpem a longa digressão. Semana que vem eu volto a falar sobre Gênesis. Mas eu tinha que fazer isso, e os irmãos vão ver por que eu tinha que fazer isso. Nesse texto aqui, os irmãos verão por que eu tinha que fazer o que eu fiz hoje. Diz assim, ora, 1 Timóteo 4. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quais são esses ensinos de demônios? Vamos ver. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos. Conhecem alguma seita que faz isso? Doutrinas de demônios. Que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Quando alguém diz esse alimento não deve ser comido, ele está rejeitando a própria obra de Deus e anulando o impacto da oração que santifica o alimento. Continua a leitura. E aí vem por que eu falei essas coisas para os irmãos hoje. Aqui eu vou explicar por que eu falei tudo isso hoje. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Eu quero ser um bom ministro. Os irmãos conhecem um monte de defeitos meus. E alguns até falam esses defeitos, espalham por aí, tudo sem problemas, tem mesmo. Mas eu quero ser o melhor pastor possível. Eu sei que por enquanto eu sou o pior de todos, mas eu quero melhorar. Eu quero melhorar como pastor, quero ser um pastor melhor. E para ser um pastor melhor, eu tenho que falar essas coisas. O texto diz, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas. Tudo isso que eu descrevi para os irmãos dessa seita são fábulas profanas. E de velhas caducas. Só faltou falar o nome da velha caduca. Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. E prossegue. Exercita-te pessoalmente na piedade. Você mesmo, pastor, não se envolva com essa gente. E prossegue. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Ah, vou sair da academia. Não, não saia. Esse versículo não tem nada a ver com a academia. Esse versículo aqui condena o rigor ascético. Exercício físico aqui significa a rejeição de prazeres corporais. Não é ir na academia. Você pode ir na academia, pode fazer caminhada, pode pedalar. Não tem nada a ver com ginástica isso aqui. Isso aqui tem a ver com rigor ascético. Não coma isso, não coma aquilo. Não tenha tal tipo de prazer, não tenha aquele outro tipo de prazer. É rigor ascético, chamado aqui de exercício físico. Fala que essas coisas, esse rigor ascético, para pouco é proveitoso, mas a piedade, a reverência em face da verdade, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de ser. Está dizendo, se você, pastor, viver a piedade, ou seja, ser alguém reverente diante das coisas de Deus, do seu evangelho, da sã doutrina, engendrado nessas coisas, está a vida eterna. Uma vida que é boa a partir de agora. Uma vida da qual você pode tomar posse agora. Uma vida que é agora e que há de ser. Se você se afastar de seitas mentirosas, de doutrinas de demônios, você viverá bem aqui e mais. Você desfrutará plenamente da vida eterna no futuro. Então afaste-se dessas coisas e alerte, ensine essas coisas para o seu rebanho. Foi por isso que eu falei sobre tudo isso hoje. Foi por isso que eu falei com vocês hoje durante uma hora e... Uma hora e 31 minutos. Quer dizer, eu perdi meu emprego, amanhã estou desempregado.
judiei de vocês hoje. Mas, queridos, eu tinha que dar esse alerta a vocês, para cumprir o papel que o Senhor me deu. Fiquem atentos, atentos com essas fábulas profanas e de velhas caducas, porque elas minam a piedade com a capa de santidade e destroem a nossa liberdade, destroem o verdadeiro evangelho e acabam nos afastando da vida eterna que há em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelos alertas da sua palavra. Tem misericórdia de nós e dá-nos, ó Deus, a sabedoria para sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Que rejeitemos com vigor tudo aquilo que diminui a obra de Cristo na cruz. Que rejeitemos com vigor os falsos profetas. Que rejeitemos com vigor as fábulas de mentes perversas. E que assim, ó Deus, nos exercitemos na verdadeira piedade, proclamando somente aquilo que a sua palavra diz, sabendo que essas coisas têm a garantia, ó Deus, de uma vida feliz e plena, desde já e no futuro, junto ao Senhor, na sua presença. Agradecemos pelas coisas que pudemos aprender e rever, e pedimos que elas sejam plantadas de modo fixo no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.